Programa UEMP de rádio.
Boa noite, ouvintes da Rádio Cabiúna. Hoje, 5 de agosto, estamos iniciando o programa UEMP de rádio. Eu me chamo Eloane Ueda e junto com as minhas colegas Letícia Servati e Thaís Rui, vamos falar sobre o tema oftalmologia veterinária. Somos alunos do 5º ano de medicina veterinária da UEMP e viemos a convite do professor Valdir, da disciplina de Sociologia e Extensão Rural, comentar sobre essa especialidade. A oftalmologia vem ganhando reconhecimento dentro da medicina veterinária em virtude da alta frequência de acometimento dos animais com as doenças oculares. Devido ao aumento significativo da população pet e dos cuidados dos tutores com seus animais, os atendimentos oftalmológicos se tornaram mais frequentes na rotina clínica veterinária. As afecções dos anexos oculares são frequentes, sendo compostas por um grupo de doenças de origem congênita, adquirida ou ainda neoplásica. Atualmente, o bem-estar animal tornou-se um tema recorrente e as pessoas puderam identificar os seus pets como membros da família, levando à crescente procura pelos serviços veterinários. Com a melhora na qualidade de vida, a longevidade dos animais também aumentou, e com isso é possível diagnosticar e tratar doenças que antigamente não eram tão comuns na rotina clínica veterinária, como os casos oftalmológicos. Muitas doenças sistêmicas podem apresentar sinais apenas oculares, que ao serem diagnosticados corretamente, proporcionam um tratamento sistêmico adequado. Dessa forma, muitos profissionais dentro da clínica médica de pequenos animais se aperfeiçoaram e foram se especializando através de pós-graduação e residência, assim como é visto na medicina humana, sendo possível o diagnóstico mais específico e o tratamento eficiente das doenças. Quais são as raças mais acometidas? Embora todos os cães e gatos estejam sujeitos ao desenvolvimento de problemas oculares, na rotina clínica nota-se uma certa predisposição racial nos atendimentos oftalmológicos, sendo frequente o atendimento de raças braquicefálicas, ou seja, aquelas que possuem um focinho achatado. Esses animais possuem uma condição anatômica que favorece o acometimento de problemas oculares. Os braquicefálicos possuem os olhos mais proeminentes, com maiores chances de lesionar a córnea ou ter ressecamento da superfície ocular por falta de lubrificação. Portanto, eles possuem muitos problemas relacionados a essa exposição excessiva dos olhos. No caso de animais de focinho curto e pelo longo, o caso é ainda mais preocupante, porque os pelos podem tocar constantemente a superfície ocular, predispondo às irritações e lesões oculares graves. São exemplos de braquicefálicos as raças Shih Tzu, Pug, Bulldog e Pequinês, assim como os gatos persas. Outras raças não braquicefálicas, como o Poodle, também possuem propensão a desenvolver problemas oculares. É importante que os tutores dessas raças citadas tenham maior cuidado e façam observação constante dos olhos dos seus animais, ou seja, sempre reparem nos olhinhos deles, para que possam buscar atendimento veterinário especializado assim que notarem alguma alteração. Algumas doenças, quando diagnosticadas no começo, possuem completas chances de cura. Quais são as principais doenças? Dentre as principais doenças oftalmológicas que acometem os animais, destacam-se as ceratoconjuntivites secas, também conhecidas como síndrome do olho seco, úlceras e perfurações de córnea, catarata, glaucoma, uveíte, distiquias e triquíase, entrópio e ectrópico, conjuntivite alérgica e protrusão da glândula de terceira pálpebra, comumente chamada de olho de cereja. As ceratoconjuntivites secas ocorrem devido a uma deficiência na produção de lágrimas, ou seja, é como se os olhos do animal estivessem ressecados por não estar havendo uma lubrificação adequada. Os sinais que o proprietário pode observar no seu animal são a presença de secreção mucosa, conjuntivite e vermelhidão nos olhos, além de dor, irritação e dificuldade em manter eles abertos. O diagnóstico da ceratoconjuntivite seca é confirmado pelo médico veterinário através do teste da lágrima de Schirmer, no qual é aferida a quantidade de produção de lágrima. O tratamento deve ser realizado com medicamentos específicos ou por meio da correção cirúrgica. A úlcera de córnea é uma das principais causas de cegueira nos animais, tendo como causa uma lesão e inflamação das camadas da córnea, que é a estrutura mais externa do globo ocular. Os sinais clínicos da doença podem ser identificados por desconforto ocular, lacrimejamento frequente, dificuldade em manter os olhos abertos e sensibilidade à luminosidade. No atendimento clínico, o animal será submetido a um exame oftalmológico completo e, assim que confirmado o diagnóstico, o tratamento vai variar de acordo com a classificação da enfermidade, utilizando medicamentos para auxiliar a cicatrização ou por meio de técnicas cirúrgicas.
Boa noite, meu nome é Letícia Servati e eu vou dar continuidade às principais doenças. A catarata também acomete os cães e ocorre quando o cristalino fica com um aspecto opaco, perdendo a sua transparência. Suas causas são diversas e o tratamento preconizado é o cirúrgico, tendo como objetivo restabelecer a visão e evitar complicações secundárias. A cirurgia de correção, denominada de facoemulsificação, consiste na retirada da catarata e o implante de lente intraocular. No entanto, o fator econômico limita a popularização do uso dessa técnica entre os oftalmologistas veterinários do Brasil. No caso da protrusão ou prolapso da glândula de terceira pálpebra, geralmente os proprietários, no momento da consulta, se queixam de que o seu animal está apresentando uma massa com aspecto avermelhado no canto do olho, se assemelhando ao aspecto de uma cereja. Por isso, essa afecção é popularmente denominada de olho de cereja. Além disso, pode ser observado uma irritação local, secreção ocular, que pode ser serosa ou mucosa, e em alguns casos, até mesmo conjuntivite. Essa condição, na maioria dos casos, se inicia em apenas um dos olhos, mas pode, eventualmente, se tornar bilateral. O tratamento preconizado para essa afecção é o cirúrgico, e o prognóstico é bom nos casos em que o animal seja diagnosticado precocemente. A terceira pálpebra exerce uma importante função na proteção da córnea, na distribuição e na produção da porção aquosa do filme lacrimal, além da produção de imunoglobulinas presentes na lágrima. As neoplasias de conjuntiva e a eversão da cartilagem da terceira pálpebra são doenças que devem ser consideradas como um diagnóstico diferencial. A eversão da cartilagem da terceira pálpebra é uma deformidade que pode ser congênita, ou seja, passa dos pais aos filhotes, sendo o diagnóstico feito com base na inspeção das estruturas da terceira pálpebra e, nesse caso, o tratamento consiste na ressecção cirúrgica, enquanto que na protrusão da glândula da terceira pálpebra, não se recomenda a retirada da glândula, pois a sua remoção pode aumentar a exposição corneana e predispor o ressecamento, traumas ou ceratites recorrentes, além de diminuir a produção lacrimal, contribuindo assim para o desenvolvimento de outras doenças. A uveíte consiste na inflamação da úvea, sendo a camada vascular. As causas da uveíte são inúmeras, podendo estar associada a enfermidades sistêmicas ou até mesmo a traumas penetrantes devido a brigas ou acidentes. A uveíte e suas complicações podem comprometer a visão e causar desconforto ocular. Por esse motivo, identificar a causa secundária por meio de diagnósticos específicos e posteriormente realizar o tratamento adequado é de extrema importância. Entre as causas, destaca-se os traumas, que incluem procedimentos cirúrgicos e feridas penetrantes ou não penetrantes, com ou sem infecções secundárias, e causas que podem ser por origem parasitária, infecciosa, neoplásica, idiopática ou imunomediada. A uveíte é dolorosa e, em alguns casos, pode causar fotofobia e lacrimejamento excessivo, podendo acometer ambos os olhos. O tratamento para uveíte possui o objetivo de aliviar os sintomas de dor e controlar a inflamação. O glaucoma em cães e gatos é uma afecção comum na rotina clínica oftalmológica. O glaucoma é caracterizado pelo aumento da pressão intraocular, que pode progredir para uma cegueira através de alterações funcionais em nervo óptico e retina. Muitas pesquisas relacionadas ao glaucoma vêm sendo realizadas na busca por entender de forma mais detalhada os mecanismos que levam ao desenvolvimento desenvolvimento dessa complexa enfermidade e como as diferenças anatômicas e fisiológicas entre as espécies influenciam na resposta terapêutica e na progressão da doença em cada indivíduo. As alterações oculares causadas pelo glaucoma se apresentam de diferentes formas de acordo com a espécie, o estado da doença e o tipo de glaucoma apresentado. É comum que os sinais clínicos não sejam aparentes até que a pressão intraocular já esteja em níveis muito elevados. Em gatos, raramente mudanças comportamentais são perceptíveis, principalmente quando há alteração moderada na pressão intraocular, sendo comum um paciente alerta apresentar cegueira irreversível no primeiro atendimento oftalmológico. O diagnóstico do glaucoma é realizado pelo médico veterinário com aparelhos que permitem a detecção do aumento da pressão intraocular. O tratamento varia de acordo com a severidade do quadro e requer acompanhamento frequente para evitar a progressão da doença. A conjuntivite alérgica é uma doença ocular localizada, comum na rotina clínica, podendo ser primária ou secundária a outras doenças oculares ou sistêmicas. Por isso, é importante diferenciá-la de outras doenças com apresentação clínica semelhante. Os sinais clínicos incluem hiperemia conjuntival, ou seja, os olhos vermelhos e irritados, lacrimejamento e secreção ocular. A conjuntivite alérgica está também associada à coceira ocular. O tratamento vai depender da gravidade do caso. Uma vez diagnosticada a doença, é necessário minimizar a exposição do animal aos alérgenos que desencadeiam uma resposta de hipersensibilidade, além de um uso correto de colírios prescritos pelo médico veterinário. A distiquíase é uma afecção comum na rotina oftalmológica e consiste no crescimento de fileiras adicionais de cílios. A maior predisposição ocorre nas raças dracicefálicas, em decorrência da sua anatomia. Essa alteração pode ocorrer em somente um ou em ambos os olhos, na pálpebra superior ou inferior. O contato direto dos cílios com a córnea gera um atrito constante, podendo causar uma irritação, ceratite e provocar uma úlcera de córnea, sendo nestes casos indicados a correção cirúrgica. A correção de distiquíase se dá através da remoção do folículo piloso, ou seja, o pelo, pela eletrocauterização com o uso do laser cirúrgico. Por fim, o entrópio é um distúrbio comum na clínica, caracterizado pela inversão da pálpebra, podendo ser a superior e ou inferior, de um ou ambos os olhos. Os sinais clínicos incluem lacrimejamento, contração das pálpebras, úlcera de córnea e aversão à luz. O ectrópio é a eversão da pálpebra inferior e seu aparecimento na clínica é menor quando comparado ao entrópio. Porém, alguns sinais podem ser observados, como irritação na conjuntiva e uma pequena falha na lubrificação ocular. Boa noite, eu sou a Thaís Rui e vou falar como identificar as doenças oftalmológicas nos animais. Os principais sinais de alterações oculares incluem a presença de olho vermelho ou aspecto esbranquiçado ou azulado, secreção ocular, coceira constantes, seja com a própria pata ou em objetos, e os olhos sempre fechados ou lacrimejando. Em certas doenças, os animais podem ter aumento do globo ocular, diminuição da visão, sendo possível observar quando o animal colide contra objetos ou não acompanha as bolinhas durante uma brincadeira. A identificação precoce da alteração ocular aumenta as chances de cura. Dessa forma, ao notar alguma dessas características em seu animal, procure um oftalmologista veterinário. Esse especialista, por meio de métodos diagnósticos específicos, garante o diagnóstico preciso da afecção e permite direcionar o tratamento, a fim de aumentar as chances de recuperação completa. Também é importante salientar
que o uso de colírios sem prescrição médica veterinária pode agravar o quadro clínico, diminuindo ou atrasando a cura do seu animal. Durante o tratamento da doença oftalmológica, é indispensável a utilização de colar protetor nos animais. Essa recomendação médica faz diferença no sucesso do tratamento, visto que a rotina clínica é comum que os animais deixem de fazer uso de colar protetor e apresente atraso de recuperação ou insucesso de tratamento. Como é feito o exame oftalmológico? O exame oftalmológico inclui uma avaliação sistemática de todas as estruturas oculares. Muitas doenças podem ser encontradas nas margens palpebrais, ou seja, em volta dos olhos, incluindo atriquíase, cílio ectópico, pregas nasais, distiquíase, tumores, lesões traumáticas, entrópio e ectrópio. A produção lacrimal é avaliada através do teste de Schirmer, sendo que valores normais para o cão variam de 15 a 25 milímetros por minuto. Valores menores são sugestivos de deficiência na produção lacrimal. O gato apresenta os valores normais discretamente inferiores e mais variáveis. A sensibilidade corneana deve ser avaliada tocando-se sua superfície e também se avalia os reflexos oculares. Para um bom exame da córnea, se usa a lâmpada de fenda ou, alternativamente, o exame poderá ser conduzido com uma lupa de bala e uma fonte de luz. As úlceras corneanas podem não ser visíveis claramente, mesmo com uma boa iluminação. Por essa razão, todos os olhos suspeitos devem receber o teste da fluoresceína, que é um colírio que vai atingir o local onde se encontra a úlcera, sendo útil no diagnóstico de lesões corneanas. O corante de rosa de bengala é menos usado na rotina, porém é útil no diagnóstico de ceratoconjuntivite seca. Esse teste permite aferir o grau de deteriorização das células epiteliais e detectar erosões intraepiteliais dendríticas causadas por herpes vírus, que são de difícil detecção pela fluoresceína. Suaves e raspados conjuntivais são usados para isolamento e identificação de contaminantes. Agora eu vou falar um pouco sobre o projeto de oftalmologia que a gente tem na UEMP. O AMOVE é o Ambulatório de Oftalmologia Veterinária. É um projeto de medicina veterinária da UEMP que realiza atendimentos de casos oftalmológicos. O projeto conta com bolsistas, estagiários e residentes sobre a coordenação do professor Ademir Zacarias Júnior. O projeto foi iniciado em 2011 através de atendimentos oftalmológicos no Hospital Veterinário da Universidade Estadual do Norte do Paraná, localizado no campus Luiz Meneghel em Bandeirantes. Desde então, mais de 1.500 atendimentos já foram realizados pelo projeto. Dentre as espécies atendidas, destacam-se caninos, felinos, bovinos, equinos, aves, animais silvestres e exóticos. O AMOVE realiza atendimento de qualidade a custo reduzido à população de Bandeirantes e região. Durante os atendimentos é realizado exame oftalmológico específico nos animais com uso de testes, sendo principalmente utilizado o teste de Schirmer para observação da produção lacrimal. O teste de fluoresceína, utilizado através de um colírio para observar a presença de úlceras corneanas, e o teste de tonometria para mensuração da pressão intraocular. Além destes, também há o teste de Jones e o exame de fundo de olho. O fluxograma dos atendimentos funciona de forma que, ao chegar no Hospital Veterinário Escola, os animais passam por pesagem, anamnese e exame físico completo. Após esse momento, ocorre a avaliação oftalmológica com anotações de todas as alterações encontradas. Posteriormente, as alterações encontradas pelos alunos são passadas para o professor responsável pelo projeto e ocorre uma avaliação completa do animal pelo professor, com exames oftalmológicos, e então se tem o diagnóstico, prescrição de medicamento e recomendação. Atualmente, os atendimentos são realizados a terças e quintas-feiras pela manhã, das 8 às 11h30. É possível agendar as consultas através do telefone 43-3542-8036 ou também pelo WhatsApp 43 99115 8036.
3308 ou pessoalmente na Secretaria do Hospital Veterinário. Para concluir, gostaríamos de agradecer à Rádio Cabiúna pela oportunidade de abordar sobre a oftalmologia veterinária. Esperamos que a população de Bandeirantes e região tenha gostado das informações que trouxemos e que todos tenham atenção aos olhos dos seus animais e qualquer alteração procure o médico veterinário. Deixamos também nossos agradecimentos ao professor Ademir, responsável pelo nosso projeto de oftalmologia do Hospital Veterinário, e ao professor Valdir, que através da disciplina de extensão rural pôde nos proporcionar essa oportunidade. Obrigada a todos os ouvintes, boa noite e até a próxima.
Programa UEMP de Rádio.